Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Certo. Ô, Rony, uma coisa aqui que é, eu estou vendo aqui que está acontecendo também. Aqui na região onde eu moro, aqui no interior do Paraná, a gente está ouvindo aí muita coisa, tá ouvindo muita coisa falar a respeito aí, então, da questão do arroz, né, relacionado ao governo Lula e aos produtores aí do Rio Grande do Sul. Parece que teve um embate aí, né, entre produtores, né, esse pessoal do agronegócio aí, em relação ao governo, que o governo estava tentando evitar, né, a especulação em relação a esse item de alimento, né, esse item extremamente necessário para todo brasileiro, toda a população. Né. Eu queria saber de você, ô Rony, se você tem alguma informação sobre isso daí, se você chegou a ver algum pacote desse arroz aí, porque aqui na nossa região eu ainda não vi nenhum arroz desse daí, mais barato na prateleira do mercado, etc. E se você sabe alguma coisa sobre o que está rolando em relação a isso daí. Não tem problema, estou te pegando de surpresa aqui, tá? É uma pergunta porque é uma curiosidade minha aqui e do pessoal que vem aqui até mim, que me pergunta e tal. Eu também, às vezes, não sei como responder, né? Talvez aí você tenha algum tipo de informação além da que a gente tenha, né? Se não tiver também, não tem problema, tá, Rony?
Não, é o seguinte, é preciso que se diga, Adriano, que em primeiro lugar, os empresários do agronegócio aqui, os arrozeiros, os grandes produtores, disseram que não tinha estoque. Né? E essa foi a primeira situação para que eles pudessem subir o preço do produto. Né? Aí quando o governo federal resolveu a comprar arroz e distribuir o arroz mais barato, aí esse estoque apareceu. Aí disseram que o governo não precisava intervir. Né? Só que também é preciso dizer que esse arroz não chegou nas prateleiras do supermercado. As pessoas ainda continuam comprando o arroz que o agronegócio colocou o preço lá em cima. Esse arroz do governo federal ainda não chegou nas prateleiras. Né? As grandes empresas, inclusive as grandes empresas de alimentação aqui, como Carrefour, como essas empresas grandes, elas não estão comprando do governo. Elas estão junto com o agronegócio. É preciso furar esse bloqueio. Eu sou daqueles que acham que o governo tem que taxar o produto e fazer com que esses supermercados baixem o valor desse produto. Está muito. Esse subiu mais de 50%, inclusive, o arroz. É muito caro para um assalariado que recebe pouco mais de um salário mínimo e tem que pagar muitas vezes água, tem que pagar a luz, tem que pagar muitas vezes aluguel e os produtores ainda têm um lucro exorbitante em cima dessa catástrofe que enfrentada pela maioria da população gaúcha.
Não, exatamente. É uma coisa interessante, esse começo que você fala na sua fala, é isso mesmo, né? Primeiro eles falaram que ia faltar arroz. Ah, vai faltar, o Brasil inteiro entrou em desespero, o pessoal entra em pânico, né? A população não sabe o que está acontecendo, eles entram em pânico. Aí o governo vai lá e fala que vai... Não, então vai faltar, eu vou resolver o problema aqui imediatamente. Né? Eu concordo contigo que o arroz deveria ser muito mais barato, né? No caso, nesse caso aí, inclusive, se possível, de graça, tá? De graça, para a população que está precisando ainda mais, né? E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, né? Para que o governo distribua isso daí, né? Porque se o pessoal precisar, tem. É, e eles vieram a falar que o governo não podia fazer a compra do arroz porque ia dar problema nos estoques deles. É como assim, vocês têm estoque, só que se ia faltar arroz, agora tem estoque, enfim, né, o que está acontecendo? É uma coisa de doido essa situação, mas tomara que o governo consiga dar um drible nessa situação e consiga reverter aí o caso. Né? Outro ponto, ô Rony, que tem me chamado a atenção também, que eu estou acompanhando as notícias aqui, foi a entrada aí, um pedido, né, de uma empresa. A gente sabe que o aeroporto aí do Rio Grande do Sul, ele é um aeroporto privatizado, né, e ele foi totalmente aí também praticamente destruído, né, e a empresa ela entrou aí com o processo contra o governo federal pedindo aí uma certa indenização, dinheiro, né, e uma representante dessa empresa chegou aí a vir a público e a falar que ela queria 1 bilhão do governo federal para a reconstrução aí do aeroporto, sendo que o aeroporto é privado, né? Mas enfim, aparece uma cláusula no contrato. O contrato, quando foi vendido aí o aeroporto, a gente sabe por quem foi vendido, né? Por esses direitistas que são os causadores dessa catástrofe aí. Então ela entrou falando que precisa de 1 bilhão para reconstruir aí o aeroporto, e fez uma chantagem com o governo federal, tipo, me dê esse dinheiro aqui imediatamente. O governo federal disse o seguinte: olha, a gente não tem nenhum balanço do que aconteceu aí no aeroporto de vocês, e vocês estão pedindo 1 bilhão, né? Você tem alguma informação a respeito disso aí, Rony? Como é que tá se dando? Enfim, essa questão do aeroporto do Rio Grande do Sul.
Não, isso aí é um exagero, né? Justamente porque ainda não existe nenhum laudo técnico feito no aeroporto que justifique essa pedida esse montante, que é exorbitante, né? De um aeroporto que nem tu disse, que é um aeroporto que foi privatizado. Não existe ainda nenhum estudo, nenhum laudo técnico, nenhum perito ainda fez um laudo de qual os problemas do aeroporto, tanto de pista, tanto de aeronaves, tanto do prédio, de área de comunicação, enfim, né? Então a gente sabe como é que é a política desses empresários, né, que querem cada vez mais extorquir o governo. E o governo, em relação ao arroz, existe um problema do governo federal, que não é enfrentamento aos latifundiários, ao agronegócio, né? E o agronegócio é um modo de produção, é uma empresa extremamente bolsonarista. E o governo tem tentado minimizar essa disputa com o agronegócio. E o enfrentamento do governo Lula com o agronegócio é extremamente ridículo, né? Porque o agronegócio está fazendo o que quer, não só aqui no Brasil, mas em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul também, né? Invasão de terras de indígenas e é por diante, massacre os jagunços e aí vai.
Bom, maravilha, isso aí então, Rony. Eu agradeço aí sua participação aqui no programa mais uma vez, tá? Nosso programa aqui está aberto aqui para você vir aqui, ó, quando vocês precisarem aí. Nosso programa toda sexta-feira às 13 horas está aberto aí para os companheiros do Rio Grande do Sul. Queria que você deixasse suas palavras finais aí para os nossos companheiros.
As minhas palavras finais é que é importante dizer que o Rio Grande do Sul vai estar presente, né, no ato do dia 30 na Palestina. Amanhã nós já temos mais uma reunião para a gente botar tudo nos conformes, às 10 horas da manhã. E nós temos aqui tentando, da mais rápida forma possível, a gente dar uma resposta nacional para a gente fretar o ônibus ou quanto mais as pessoas a gente puder levar. É importante que todos os comitês de luta espalhados pelo Brasil façam esse esforço, né? Que defender a Palestina nesse momento, defender a resistência palestina também é uma luta contra o neoliberalismo no Brasil. E as políticas neoliberais estão destruindo as políticas públicas, destruindo o Estado. Estão se apoderando do Estado.
Totalmente de acordo, é isso aí então. Muito obrigado, companheiro Rony. É isso aí. Vamos seguir nosso programa aqui então. Produção, eu queria colocar, quando a gente coloca. Até mais, Rony. Coloque pra gente os cards aí que a gente tem, pra gente já ir finalizando nosso programa aqui e passar aí o que a gente tem de evento durante essa semana e as próximas semanas também, onde a gente vai jogar adiante aí nossas atividades. Produção, tem os cards aí, vamos passar um por um que eu vou explicando. Isso, maravilha. Então aqui está o nosso primeiro card aí, a gente já falou sobre isso. 30 de junho, Ato Nacional em Defesa da Palestina, na Praça então Oswaldo Cruz, em São Paulo. Concentração às 9 horas, ato às 11, tá? Quem quiser participar aqui do Sul pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 44997-17-8136. 44997-17-8136. Bom, esse aqui é o lançamento de um documentário do nosso partido, O Massacre de Sabra e Chatila. Tá aí disponível, é um pendrive maravilhoso que você recebe aí. Se eu não me engano, ele está custando apenas R$30. Você vai ter um pendrive com documentário. Tá? Por que a gente está colocando o pendrive? Porque o documentário está sendo censurado aí em todos os cantos, tá? Inclusive no YouTube, no Google, enfim, onde for aí, ele está sendo censurado. Então a gente colocou ele num pendrive. Estamos fazendo a venda para vocês de uma coisa extremamente importante e organizada aí pela produção Causa Operária. Então vamos lá, adquira lá. Oficina de redação para mulheres. Então eu disse para vocês, segunda-feira então às 20 horas, no dia 17, às 20 horas, tem aula de escrita e jornalísticas. E também os encontros aí que vão acontecer a cada quinzena, né? Encontros quinzenais. Esses encontros são online, tá? Então, para você ter mais informação sobre as aulas de escrita e jornalística, né, você pode entrar em contato com o telefone 11 95208 8335. Vou repetir para vocês: 11 95208 8335. Se eu não me engano, esse telefone é da companheira Isadora. Entre em contato então para você participar de aulas de escrita e jornalismo junto com o nosso coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo. Agora, outra coisa de extrema importância para os companheiros é o ensaio para o Ato Nacional em Defesa da Palestina. É o ensaio da nossa bateria Zumbi dos Palmares, que é gigantesca. Nossa bateria tem instrumento para todos os gostos e todos os tipos, para quem quiser participar. Então ele acontece, o ensaio acontece todo sábado às 9 horas da manhã na rua Conselheiro Crispiniano 73, próximo ao metrô Anhangabaú, pertinho ali então do Teatro Municipal de São Paulo. Então todo sábado às 9 horas na rua Conselheiro Crispiniano 73, em São Paulo, você participa então do ensaio da bateria Zumbi dos Palmares. Detalhe, você não precisa saber tocar, os companheiros vão te ensinar lá na prática a tocar aí a bateria Zumbi dos Palmares. Produção, pode tirar o Rony da tela, se possível, e vamos seguindo aqui. Então, o último card que temos ali, esse era o último card. Então é isso aí, companheiros, nosso programa vai chegando no finalzinho aqui, mais um programa Causa Operária, que a gente volta na próxima sexta-feira com mais novidades aí, mais informações e mais notícias para vocês dos acontecimentos do Sul, de uma forma geral, e também do Brasil e do mundo. Produção, eu tenho um videozinho que eu mandei para vocês, o último videozinho ali, eu quero que os companheiros passem para a gente ali, que é o nosso companheiro também do Rio Grande do Sul, falando aí sobre uma situação do Rio Grande do Sul. Eu já me despeço de vocês por aqui. Não se esqueçam, amanhã tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 13 horas, para quem não estiver em Curitiba. Você pode assistir online. Se você estiver em Curitiba, vá até o Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba e participe, então, demais essa atividade do Partido da Causa Operária, na rua Saldanha Marinho 65, lá no CCBP de Curitiba. Meu telefone, mais uma vez, para quem quiser participar de alguma dessas atividades que eu falei, é 44-997-17-8136. Pode entrar em contato comigo, que a gente coloca você nos lugares certos. Bom, é isso, companheiros. Até sexta que vem. Abraço. Fiquem então com o nosso companheiro Sasha falando para vocês sobre a situação no Rio Grande do Sul. Abraço, até mais.
Bom dia. Eu sou Alexandre Sasha Cavalcante. Sou afiliado ao Partido da Causa Operária e sou também um sobrevivente das cheias que têm assolado o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Cheias essas que nós podemos caracterizar como a crônica de uma tragédia anunciada. E por quê? Porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Na rua que eu moro, que é a Rua Baronesa do Gravataí, no 190, justamente no meu quarteirão, foi onde as águas atingiram o nível mais alto no centro da cidade de Porto Alegre. Chegou assim aos 1,80 metros, quase 2 metros. Para vocês terem uma ideia, eu tive que sair a nado, porque o bote que me salvou, ele não tinha condições de chegar até a entrada do meu edifício, porque havia um jardim. E eu tive que nadar até o bote para poder ser resgatado pelo pessoal que andava recolhendo as pessoas que tinham sido atingidas pela, pela enchente. Agora, por que que é uma crônica, uma tragédia que é anunciada? Na minha rua, justamente, qualquer chuvinha, qualquer temporal, qualquer chuva mais forte, ela alaga. E nós sempre ali naquele pedaço, naquele quarteirão, ficamos isolados, completamente ilhados. Na minha rua, no dia 4 de maio, que era ainda o sábado, a água ainda não tinha chegado ali. Ela estava chegando. E ela chega, a água não veio pela superfície, mas ela veio por dentro dos esgotos. Na rua, que é transversal à minha rua, sempre que chove mais forte, o pessoal tem que levantar ali a tampa do bueiro, porque começa a jorrar água. Por quê? E aqui nós temos a incúria dos nossos governantes. Porto Alegre, nós temos aqui, como todo mundo hoje está sabendo, no Brasil inteiro, que é banhado pelo rio ou lago Guaíba. Isso é uma denominação assim que ainda há discussões a respeito disso. Pois este rio, nos anos 70, eu me lembro muito bem que transatlânticos entravam ao porto da cidade, onde está construído ali o Muro da Mauá, para fazer carga e descarga. Mas acontece que a partir dos anos 70 houve, para construir edifícios à beira-rio para granfinos e bacanas viverem, foi sendo construído um aterro esse, que impediu hoje transatlânticos tenham acesso novamente ao porto de Porto Alegre. Para ter uma ideia, hoje em dia, qualquer barquinho que navegar pelo rio, ele fatalmente é capaz até de encalhar por ali e não sair dessa coisa. Depois nós temos todas essas denúncias que nós estamos vendo aí, da falta de manutenção do sistema de retenção do chamado Muro da Mauá, que não foi feita a manutenção como deveria ser feito, e aquilo ali logo no início da quando as águas começaram a subir, mostrou que não havia maneira de segurar a água, e tiveram que arranjar tipo assim, aquilo assim, tem um buraco na represa, e o pessoal chega ali e coloca uma goma de mascar para ver se aquilo consegue deter a água. E o mais incrível é que eu fui salvo por um pessoal muito legal, e tive que voltar o meu filho teve que ir a Porto Alegre me buscar, ele mora em Florianópolis, e o mais incrível é que não há previsão de quando que eu vou poder voltar para minha casa, não tem nem a menor ideia de a quem me dirigir, inclusive para saber como é que está a condição na minha rua. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que moravam no térreo perderam completamente todas as suas coisas. Ok? Até a próxima.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.